Olá malta, bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Falar para a Frente. Temos connosco a nossa convidada, que vai ser uma convidada residente, basicamente, que é a Lucília Pinto. Olá, Lucília.
Olá malta, tudo bem? Olá, Rui.
Olá. E hoje, basicamente, como aquilo que estava prometido, vamos falar de quê? Vamos falar das festas de Natal e de Ano Novo, não é? E para toda a gente como eu, certamente também tu também foste visitar as luzinhas de Natal e etc. E pagar quase um rim.
Não paguei nada.
Pois, tiveste
sorte. Só fui ver luzinhas, vi os anjinhos a tocar. Para quem não sabe, nós somos de Braga, não é?
Exatamente, somos de Braga, somos do Minho, do Norte.
Somos nortenhos, portanto não estranhem aqui o nosso sotaquezinho. Mas basicamente, Rui, eu só fui dia 1, calhou de ter folguinha do meu trabalho, né? Porque nós não é só aqui estar aqui a debitar textos.
Exatamente.
E conversa da jogada fora, mas a gente também trabalha. Tipo folguinha, então aproveitei, agarrei no homem e bota, vamos ver as luzes de Natal, que bonito.
Eu também pensei dessa forma. Peguei na mulher, só que eu também tenho um filho, não é? Também tive que pegar no filho e ir. E calhei na asneira de ir com ele, para bem dele, porque foi divertido, como é óbvio. O que eu não contava era ir chegar lá e pagar aquilo que paguei, porque eu fui lá comer, fui lá comprar, ele quis gomas. E tem para ali uma loja ali no centro da cidade de Braga, que vende gomas. E eu fui comprar.
Um eurinho, um saco de doce.
Não. Foi pior ainda. Eu comprei 156 ou 193 gramas de gomas, 5,98€. Dei quase um rim pelas gomas. Ou seja...
Tu não deste tu, deste os dois, deixaste lá ficar os dois.
E eu tinha mais saco que gomas.
E leiloaste do teu filho.
Exatamente. Tinha lá a estatueta do Super-Homem. Eu, pelo preço que paguei, eu pensei que a estatueta do Super-Homem era oferta. Porque era à escala real. Entretanto, depois também fomos para aquela cena que tinha a pista de gelo e não sei o quê. Chegaste lá a ir à pista de gelo?
Não. Este ano não fui ver nada dessas coisas. Era para ter ido com a minha afilhada, mas no dia que cheguei lá dei de trombas na porta, que estava fechado. Isto logo a seguir ao dia de Natal, 26 estava tudo...
Ah, já estavam ricos.
Pois, já ganharam dinheiro todo antes do Natal, não precisavam de mais.
Eu fui com o meu filho, foi pelo andar lá num insuflável, eu paguei 3€ pelo andar aos pinchos.
Pá, mas vale comprar o trampolim, meteres um trampolim porque e colocares aí...
Faço essa merda de graça aqui em casa e não pago nada.
Só vá acima da cama e só.
3€, eu compreendo que eles cobrem... Para aquilo não ter aquela enchente de toda a canalha, vai para lá. Agora, 3€ para andar aos pinchos.
Mas vai na mesma, porque eu não sei onde é que o pessoal vai buscar dinheiro, mas já haja dinheiro.
Ah, sim, fogo. Sim. Eu imagino, eu paguei 3€ para andar aos pinchos, eu imagino se chegasse lá e pedisse uma rabanada. Vinha com folhas de ouro, de certeza, pagava para aí 30€ para uma
não
rabanada.
Não duvides, está tudo muito caro.
Está tudo bom, por isso da morte. E depois temos aquela situação do Ano Novo.
Sim, mas fora isso, podemos contar como é que foi os nossos natais em família ou não, como é que as coisas se passaram.
O meu foi tranquilo, comi as batatas cozidas, o bacalhau.
Como toda a gente.
Exatamente.
Eu igual também, foi passado em família, por isso foi tranquilinho.
O meu
não
foi...
houve espetáculos este ano.
Essa cena é uma cena que é muito comum nos dias de Natal, ou principalmente na ceia de Natal, é que toda a gente aproveita um ano inteiro para depois ir reclamar um dia só.
É verdade.
Porque aquele é assim, aquele é assado, depois há aquela pessoa que não aparece, que não foi porque foi passar à casa dos pais da namorada, ou dos sogros, ou qualquer coisa, e aquela pessoa é a pior pessoa do mundo, porque não sei o que, trocou os pais ou os sogros pelos pais da namorada.
Ah, depende, eu sou da opinião que podemos dividir um ano num lado, ou um dia num lado,
que
outro
é o lógico.
Outro, que para mim tem toda a lógica do mundo, já vives junto, tu é, no caso és casado, ou conseguires receber pessoas em tua casa, top, perfeito.
Exatamente.
Se não, arranja-se forma de agilizar a situação.
Mas no meu caso é perfeito. No meu caso eu agradeço sempre a que venham à minha casa. Porque eu não gosto de ir para a casa de ninguém.
Antisocial.
Não sou antissocial. Eu classifico como uma pessoa muito inteligente. Eu falo, às vezes dou por mim a falar sozinho.
É preferível falar sozinho.
Exatamente. E não só o facto de falar sozinho. O facto de não ir à casa de ninguém passar Natal, eventualmente até outras festas, mas neste caso em concreto Natal, é sempre falada.
Sim,
tu viras a pessoa mais famosa vás, que lá está.
Vás ou não vás, há sempre alguma cena, tipo, diferente.
Viras,
mas pronto.
Viras a pessoa mais famosa que lá está. Porque nunca vais a lado nenhum e é sempre aquela bitch que nunca vai a lado nenhum, está sempre em casa, nunca sai para lá.
Mas é sempre tema de conversa. Tipo,
sempre.
Eu normalmente digo assim, só faz falta quem cá está.
Exatamente.
Se o pessoal não está, vamos estar a falar dos outros para quê?
Exatamente.
Tipo, se for bom, ok. Se for mau, pronto, ok. Há sempre uma fofoquinha gostosa, que alguém saiba mais do que nós e que a gente até curta ali fazer um comentário. Mas eu acho que Natal passa bem sem a gente estar a fofocar
sobre
os outros.
Mas olha que tu chegas a uma idade...
Natal e festas no geral.
Exatamente. Tu chegas a uma idade... Não é que eu seja velho, não é? Mas sou circunstancialmente mais velho. Tu chegas a uma idade que tu já nem te apetece estar a ouvir as fofocas, os comentários e os... Já cansa.
Estás a ser hipócrita. Nós fofocamos muito.
Não, nós os dois, mas nós falámos de cenas mundanas, tipo, de coisas... Pá, nós falámos de merdas para deitar a conversa fora, às vezes, sim, que é aquilo que estamos a fazer agora, única e exclusivamente.
Falámos do nosso dia-a-dia, falámos exatamente. De, olha, viste o que aconteceu, viste aquela notícia, viste...
Exatamente, agora...
Falei notícias, tinhas aí uma notícia chocante para me contar.
Tinha?
Das bananas com cocaína.
Ah, não, e as bananas com cocaína, isso agora é uma nova cena que acontece na maior parte, principalmente aqui em Portugal, das apreensões de bananas. Porque agora já não se apreende cocaína, apreende-se bananas que vêm com o bónus de ter cocaína. Escondida. Isso é fixe. Porque
isso, ia
agora
fazer,
tu...
isso ia fazer jeito a algumas pessoas.
Certamente. Tu agora vais ao Lidl ou a outra superfície comercial, tipo Continentes, Lidl ou qualquer coisa, quando chegas à caixa.
Alegadamente.
Alegadamente, exatamente. Não, não. As bananas, têm mesmo as bananas têm mesmo cocaína. Agora elas são apreendidas antes de ir para os supermercados.
Estou a imaginar agora um cacho de bananas com umas algemas.
Exato. Eu nem isso. Eu já estou a imaginar, tu vais que comprar diabo. Diz?
As caixas de bananas.
Exatamente. Mas nem era as caixas. Vamos supor que tu vais a uma superfície comercial, para não estar a pôr nomes, eu retiro o Continente e o Lidl, vais a uma superfície comercial, a um hipermercado, neste caso em concreto, e eu já estou a imaginar o futuro. Porque da maneira que isto vai, com os fracos ordenados, com as coisas sempre a aumentar, tu chegas lá, vais comprar 1 quilo de bananas e tens a opção com ou sem cocaína. O que vai dar a mesma coisa, porque tu compras 1 caixa de bananas...
Olha, mas se fores a pensar bem, chegas lá, dás uma...
Cheiras, cheiras a banana ou a coca?
Cheiras a banana que traz coca.
Também podes fazer diferente. Podes sempre comer a banana e cheirar a coca. Ou cheirar a, ou cheirar a coca e comer a banana. Dizem que dá fraqueza. A coca não é a banana.
Ah, bom.
Mas entretanto, vai ser fixe, porque vais ter um dia desse, vais ter lá aquela opção, como dão ofertas agora e tudo, tu vais comprar 1 quilo de bananas, deve estar para aqui a 2 euros, 1 quilo da banana.
Um euro e tal.
E um dia desse, vai ser como no Natal, vai-se começar a vender bananas, já se vende bananas no bananeiro.
Sim, sim, mas agora vai-se vender com coca, vai ficar mais caro.
Exatamente, tu agora vais ao bananeiro, vais comer a banana, beber um moscatel e snifar 1 grama de coca.
Já agora, para quem se calhar não se está a ouvir de Braga e não sabe o que é o bananeiro... Acho que pesquisar.
Já é conhecida a título.
Já, tem dado nas notícias.
É, tem dado
nas
notícias. E não só.
No topo.
E não só, não me fazem patrocínio, por isso que se lixe.
Certo, ninguém nos está a patrocinar.
Ninguém nos está a patrocinar.
Nem hipermercados, nem
nada. Nada. Patrocina-me cada vez que eu vou lá, que deixo lá uma nota preta.
Um rim. Ah, o rim já não podes.
O rim, não, já foram os dois.
Já deixaste na feira de Natal em branco.
Já foram os dois. E depois, à parte disso tudo, o bananeiro serve para aquelas pessoas que tu sais de casa. É dos dias que eu evito sair. É a noite do bananeiro. Porque eu fico sempre a pensar, eles vão comer bananas ou vão beber só...
Não, a ideia é tu levares uma garrafinha e bananas. Tipo, levas as bananas... Eu acho que levas as bananas e compro... Eu nunca fui. Imagina, ao bananeiro em si, nunca fui. Fui uma vez ou duas... Tivemos ali pela zona, sim, mas não fui ao bananeiro em si. Tivemos só ali pela zona, cada um levou uma garrafinha de moscatel, do bom, um cachinho de banana e pá, comemos banana e bebemos moscatel. E é só isso que
daquele
se faz.
Que compras no hipermercado que não nos patrocina.
É, nestas para já, não, tipo, por acaso não tinham coca, não sei se para o ano...
Para o ano é de pensar. Mas a cena dos bananeiros, eu evito
se tiveram
muito.
Caras as bananas, eu já sei.
Exatamente, já vais ter bananas a 50 euros o quilo.
Já sei.
É, quase como aos pinhões. Eu não sei, os pinhões estão tão caros, deve ser por eles terem que ir acima das árvores para os apanhar. É, eu vou buscar as pinhas, por isso acaba por ficar sempre mais barato um bocadinho. Mas a questão aqui, depois é a questão do bananeiro, é aquela cena de que eu não vou ao bananeiro, dispenso pessoalmente, respeito quem faz, quem vai e que se divirta dentro da normalidade e que tenha o juízo. Mas eu normalmente, quando vou, tenho a tradição da banana e tenho a tradição do respectivo moscatel. Portanto, eu nunca vejo ninguém a correr.
A correr?
E há, porque a banana tem potássio e dizem que é bom para os atletas. Mas em contrapartida...
Pô, é a parte da pessoa que está lá tudo barrigudo.
Pô, mas em contrapartida vejo tudo aos S's.
Sem ofensa.
Sim, até porque eu também sou barrigudo, tá?
E está tudo bem.
Mas eu vejo tudo aos S's. Portanto, eu calculo que vá tudo beber e que se foda as bananas. Aí não se pode dizer que se foda. Desculpa, agora já está dito.
Já está dito, está dito.
Está dito.
Também tens razão. Eu acho que o pessoal vai é com uma ventania do caraças para casa.
Yeah. Depois a parte disso, tirando o facto que chegam a casa porque o bananeiro é ao final do dia, praticamente.
Sim, há quem até comece bananeiro tipo o dia antes, que é para não ir para o dia mesmo da confusão.
Imagina essas pessoas que começam o bananeiro no dia antes, como é que estão no dia a seguir?
Se eu comecei o dia 24 com a família e a gente bebeu e acabámos no dia 26, eu não quero pensar quem começa no 23.
Oh malta, para quem não sabe, a Lucília pesa cerca de 50 quilos. Vocês estão a imaginar a Lucília a beber? Duas garrafas de cerveja, a Lucília está bebada para o resto do dia.
Eu tive recuperação até a passagem de ano. E depois o que é que acontece na passagem de ano?
Ficaste doente?
A seguir fiquei, mas continuei a beber.
É uma boa cura. Se não morres da doença, morres da cura.
Não curei, estou a curar agora.
Ainda bem, menos mal. Menos
é
mal.
Que é, tem que
ser. Eu no meu caso, nem na passagem de ano, nem no Natal, não saí de casa. E olha, foi a melhor coisinha que eu fiz.
Mas
e
bebês,
continuo a dizer, ai bebi, provas. Ai
o
bebi.
O pessoal não bebia, bebi, talvez um dia.
Bebi,
mas...
e bebi à fartazana. A única diferença,
bem,
a única diferença é que foi para a cama, não houve qualquer incidente.
É a melhor ser.
Quer dizer, foi contra a porta. Mas o seguro paga.
Qual seguro?
Não estou preocupado.
Qual seguro é que paga?
A porta segurou-se no sítio. Por isso está-se bem.
Não, mas agora fora de brincadeira, já acho que tipo, a parte do beber é... Claro que toda a gente vai sempre beber um copinho. É normal nós bebermos um copinho. Ninguém aqui é bom samaritano. Ninguém vai estar aqui.
Eu não.
Ou hipócrita,
eu não, definitivamente.
A dizer, ai não, não, não bebo. Ai não se deve... estar aqui a dizer ou incentivar a beber. Toda a gente que é maior de 18, pelo menos, bebe. Agora, temos é que ter consciência do quantidade que bebemos, como ficamos e a que ponto chegamos.
Se bem que...
Depois é cada cabeça a sua sentença, como cantava o outro. Quando a cabeça
que...
não tem juízo...
Estás a abordar um tema que até é muito interessante. Se bem que, ultimamente, tem-se visto que a venda de álcool na geração mais nova tem crescido... de forma abismal.
Bastante.
Não sei a que é que se deve isto, mas eu acho que em parte isto também se deve um bocadinho ao conceito de sociedade.
Mas imagina, tu nas grandes superfícies tu tens que apresentar o cartão de cidadão. Tipo, eles não te vendem as bebidas assim à toa, mas lá está. Se o pessoal for como eu, por favor não façam isto. Se o pessoal for como eu quando era miúda, que nem 18 anos tinha, havia alguém que já tinha 18 anos e ia lá e comprava.
E isso funciona na maior parte das coisas. Funciona no que diz respeito às bebidas, funciona no que diz respeito ao tabaco. Olha, agora tu ias comprar bananas e a pedirem-te o cartão de cidadão. Porque
e
tem
eu,
coca.
Porquê? Eu não consumo coca, e então?
Mas consomos bananas.
Pois consumo.
Estás a ver a cena? Olha, queria um quilo de bananas, faz favor. Não podemos vender a menores de 18 anos.
Eu já sou maior de 18, também já pode.
Sim, também já comeste bananas.
Bastante. Já sou maior de 18, vai fazer 10 anos.
Num... Exatamente. mas à parte disso, senão o assunto começa a descambar. À parte disso, depois temos o ano novo, não é? O ano novo é aquela história que...
Olha, foi muito fixe, meu.
E está-se toda a gente marimbando na maior parte das situações. Eu perdi um bocadinho o ânimo, vamos assim dizer, do ano novo. Eu sou uma pessoa muito da família. E no ano novo, primeiro porque gosto de beber e gosto de estar na minha tranquilidade, não ter que pegar em carros, como te expliquei até isso, e prefiro beber, e se tiver tudo em casa, está tudo em casa, está tudo tranquilo, e eu deixei de gostar tanto disso, simplesmente pela situação que a maior parte das pessoas, o ano novo não liga nenhuma.
Yeah.
A malta jovem, principalmente, pegam, vão para a noite, já nem querem, jantam e chau até amanhã.
Foi uma cena fixe que eu, pelo menos com as pessoas que passaram comigo, me apercebi, que o pessoal aderiu bastante ao facto de nos juntarmos. Também era primos e um ou outro amigo que se calhar não tinha para onde ir ou com quem estar, ou até não estava numa de ir para as noites. Que diga-se passagem, eu ainda pesquisei na passagem lá no quanto é que estava a ir para algum dos bares e discotecas aqui de Braga. Estava caríssimo.
Tinhas que dar os rins e...
Os rins?
E mais qualquer coisa.
Eu nem vou dizer o que eu tinha que dar.
O cu à avenida.
Estava muito caro. Tipo, do nada lembraram-se, ei, vamos para ali, eu vou ver. Olha, primeiro para ali está fechado. O único sítio que está aberto era um local que é ao ar livre. Ok, que devia ter alguma tenda lá, não faz a mínima ideia que nunca lá pus os pés. Mas estava caríssimo. Estava tipo de 40 euros para cima. E eu para beber vim em casa.
E meteste 40 euros ao bolso. Quer dizer, gastaste em vinho.
Comi.
Vinho. Vinho. Não é vinho.
Vinho não. Que eu não bebo vinho. Bebo uma boa sangria. E não vou estar aqui a fazer publicidade às bebidas, não vale a pena.
Não, mas... não. Até porque não trouxeste nada para patrocinar.
Não, é verdade. Bebi algumas coisas, não fiquei em nenhum estado crítico, graças a Deus, nem lá perto, por acaso, nem lá perto, porque uma pessoa também comeu bem, passámos mais tempo, comes, bebes, umas brincadeiras, pus a música que quis, não tive que me estar a chatear com o DJ na discoteca porque estava a pôr música de bosta. Não, foi ali em casa, estava tudo bem, porque agora, diga-se passagem, quase todos os sítios que eu vou, os DJs, é 30 segundos do refrão da música e passa.
Mas essa cena de ir para a discoteca, também pedir ao DJ para pôr a música?
Não, não, mas tipo, nós não pedimos. A cena é que o DJ... Pelo menos em sítios que eu já fui, das últimas vezes que fui, que eu não tenho saído muito à noite, é uma realidade. A pessoa está a ficar velha, trabalha e... Não é velha, mas a pessoa está a ficar um bocado tipo, não vou pagar para me chularem porque tu és chulado. E bem chulado, não bebes nada de jeito, que as bebidas são todas rafadas.
Eu vi uma altura uma experiência de uma cena que fizeram num copo de tubo. Para quem não sabe, um copo de tubo é aquele copo que tem cerca de 20 centímetros, estreitinho. Em que metem-te lá, pai, seis ou seis, tu vais pedir, sei lá, uma Red Bull com vodka de morango. Deitam-te lá sete pedras de gelo.
É bué.
Tu, se tirares as pedras de gelo, aquilo fica, pai, com três dedos ou dois de bebida.
Sim, sim.
Ou seja, tu estás a pagar para beber água.
Olha, eu achava que nunca tinha bebido água ras, e no meu aniversário, o ano passado, água lavar pés, pronto, que seja, eu juro-te, eu devo ter bebido água lavar pés. Eu pedi rum cola. Ai, não tem rum. E eu, ok, tens whisky? Tenho whisky cola. E eu, juro que eu estava a beber água. Só que parecia água de lavar a pés porque a água estava suja da cor da bebida, estás a ver? Da Coca-Cola.
Devia ser importada com as bananas também.
E eu bebi aquilo, tipo de tolada, porque eu estava com sede, parecia-me água, bebi de tolada e depois fui pedir água, bebi água o resto da noite. Porque ao menos a pagar, paguei por água.
Pagaste pela água, fogo. Exatamente.
Estar a pagar bebidas rafadas. Não, mas relativamente ao ano novo, passou-se bem, foi fixe. Exatamente. Não houve stresses.
Eu, aquilo que a mim ainda hoje me deixa um bocado triste no ano novo é as superfícies comerciais, ou algumas das superfícies comerciais que estão abertas até altas horas, 11 da noite, meia-noite, que não faz sentido nenhum. E claro que vai haver aquelas pessoas que dizem, ah, e os hospitais e a polícia e não sei o que, não sei o que mais. Pá, são órgãos internos que têm que funcionar, quer queiram, quer não.
E há situações que são de primeira necessidade.
Exatamente.
Vamos estar agora, aqui, está agora, uma mulher quase a morrer ou um homem e vamos deixar morrer.
Ora, nem mais. Agora temos situações, e lá está, o tema Ano Novo inclui mesmo isso, inclui pessoas alcoolizadas e comas alcoólicos, etc, etc. E é preciso essa. Agora, há certos espaços comerciais que estão abertos, nomeadamente temos as bombas de combustível, os postos de combustível, o que não faz sentido nenhum.
Nenhum.
Porque teres um posto de combustível que está aberto durante todo o dia, e até concordo perfeitamente, no dia 31 estar aberto.
Sempre que há muita malta que vai à casa deste.
Exatamente, ali, exatamente. Okay. Agora, fecharem. Atenção, que eu não estou só aqui a referir-me aos postos de combustível única e exclusivamente. Estou-me a referir a tudo que está aberto para além das 19h30, porque as pessoas querem já estar em família, independentemente do ramo de trabalho, e até mesmo... Aqui também falo também da polícia, dos médicos, e aproveito para agradecer a todos eles o trabalho que fazem,
certo.
Porque eu infelizmente ou felizmente estive no processo, como tu sabes, que o meu filho nasceu exatamente no dia em que foi declarado o estado de emergência, e eu passei, eu nunca tinha sido preso, mas naquela altura fiquei preso, porque tu não podias sair para lado nenhum, e pá, tinha lá pessoal que estava lá dentro, há 4 dias, 5, sem tomar banho, sem poder sair de lá por causa das situações. E há muita gente que não se apercebe, só quem esteve do outro lado, e eu, infelizmente, por um lado estive, felizmente, porque foi o nascimento do meu filho, felizmente também, mas eu assisti a muita coisa que eu disse, só quem está deste lado é que imagina o 1%, que é mesmo assim, 1% daquilo, e eu, por acaso, recordo-me de uma senhora que estava lá, que era enfermeira, que a senhora, eu lembro-me desta cena porque foi das poucas cenas que eu fiquei assim, que vinha a mim, vamos assim dizer, que vinha à realidade. A senhora estava a passar por mim, eu dei boa noite, perguntei se estava tudo bem, normal da cortesia e da educação, e a senhora estava completamente desnorteada.
Já devia estar ali há tanto tempo.
Ela estava lá já há 5 dias sem ir a casa, sem ver os filhos. Ela disse, eu se dormir nestes 5 dias 5 horas foi muito. E é de louvar. É de louvar o trabalho destes e de muitos outros profissionais.
O mal é que cada vez temos menos profissionais em certas áreas porque os pagamentos salariais são horríveis. E eu vejo, por exemplo, por PSP, GNR e por aí adiante, temos muito pouco profissional na área porque os salários são... Para aquilo que eles têm que fazer, para os esforços e para a segurança que deveria existir, mesmo na nossa cidade, que sempre foi uma cidade... relativamente calma, como toda a gente sabe e conhece, e por isso é que é tão procurada por vários estrangeiros e imigrantes, não é?
Exatamente.
Pela segurança que nós aqui depositamos nesta cidade. E as coisas estão a aumentar, atenção que não me refiro que seja por causa de imigrantes ou não, mas acho que o acesso também à internet e muitas pessoas fez aumentar bastante a insegurança.
É a generalidade.
E não só. E o facto de também há muita pobreza. Que não esteja assim a vistos bem... a olhos bem vistos, não é? Mas há muita pessoa que às vezes nós não temos noção das dificuldades que passam e daí aumentar bastante a criminalidade.
Mas olha que eu acho que a situação da pobreza é subjetiva, porque há muitas pessoas, e eu acredito perfeitamente que haja pessoas que batalham e que tentam ter uma vida mais desafogada, tal como nós fazemos isso.
Ah, sim.
Temos outro tipo de vamos dizer assim, dou-te um exemplo, todos nós, E sabemos bem disso, todos nós, a título primeiro de saúde, obviamente, todos nós deixámos de fumar.
É verdade.
Ou seja, isso na carteira reflete-se.
Enquanto... não sinto. Ele faz todo na mesma.
Não,
eu na altura,
claro que com o passar do tempo tu vais adaptando as circunstâncias a ter aquele bocadinho a mais e vais gastá-lo noutro sítio e
sim,
nem vais dar por ela. Eu pessoalmente comecei, como muita gente sabe, e aproveito, eu sou apreciador de cerveja, para quem me quiser patrocinar, estão à vontade, generalizada. E como tu sabes, eu comecei a apreciar.
Não gostas de cerveja preta?
Não gosto de cerveja preta, exatamente.
Mas a gente aceita, cá quem goste.
Exatamente, eu não aceito, mas eu partilho com as pessoas que
exatamente
convivem comigo. Mas generalizando, eu gosto muito de cerveja artesanal e mesmo que seja cerveja preta, há um ou outro tipo de cerveja preta que eu até gosto.
Lá estamos nós a divagar.
Mas isso já é normal. Mas em contrapartida, eu vejo muita gente que efetivamente tem uma vida mais ou menos desafogada, vamos assim dizer. Mas, apesar dessa vida desafogada, continuam com os vícios ativos.
Verdade.
Ou seja, eu pessoalmente, eu não estou a condenar ninguém, não estou a censurar ninguém, nada que se pareça com isso e com todo o respeito por toda a gente, porque é um vício e um vício acaba sempre por ser um vício. Nós conseguimos combater esse vício, eu acho que combati esse vício de uma forma perfeitamente natural, que eu
sim,
deixei
eu
de fumar de um dia para o outro praticamente, e fui fumador durante 16 anos, 16, 17, sensivelmente, e no entanto eu deixei de fumar. Agora, há muita gente que não estabelece esse tipo de prioridades, ou seja, eu não tenho dinheiro para comprar um litro de leite, mas tenho que ter dinheiro para comprar um tabaco.
Isso remete-me a outras coisas, quem deve, que das pessoas que às vezes devem dinheiro a alguém, mas têm dinheiro para ir para a noite e para o tabaco.
É, pois.
Mas não vamos abordar esse assunto que não vale.
Isso fica para outro episódio.
Fica para outra altura.
Fica para outro episódio.
A gente vem aqui expor algumas situações.
Exatamente.
Expose!
Podemos fazer um episódio desses, de Expose.
Ser,
expor assim as cenas todas.
Deixem comentários.
Black no white.
Black and white.
Ou white no black.
Whatever o que seja. Não te esqueças de eu ter aqui uma cervejinha já patrocinada.
É, exatamente. Temos que deixar aqui bem assente que nós não temos patrocínios, fomos nós que construímos isto tudo. Isto é título pessoal.
Verdade.
Mas isso também não interessa nada.
Nada.
E estávamos agora a falar da situação da respectivamente dos locais. Porque eu não sei. Quer dizer, até sei a situação dos postos estarem abertos até altas horas da noite, 23 horas, 24, ou meia-noite, como preferirem, tem a ver com a situação mesmo da malta que vai para a noite. Porquê?
Opa, porque a malta... Sim, mas...
porque a malta que vai...
Sentido.
Não faz sentido, mas a malta que vai para a noite teve o dia inteiro para ir abastecer.
Exatamente.
Mas primeiro tiveram a mamar bananas e...
muito fácil. Eu, onde trabalho, tivemos abertos até à meia-noite...
No dia 31?
Não, no 31 não, mas durante essa semana.
Ah, ok.
Tipo, a semana de Natal, aquilo abre às 10 da manhã, todos os dias, de segunda a domingo.
Tivesse lá pessoas às 23h55 para ir fazer compras última hora.
Não, e ainda a dizer assim, ainda dá para pagar esta peça? E tu, sim. O caixa, tipo, não fecha, né? Agora. Ok, então pode deixar aí que eu vou buscar mais peças.
É. Estavas era com vontade de dar com a peça na cabeça.
Não, eu se tivesse um cabide à mão, amigo.
Não podemos dizer onde é a superfície comercial.
Não convém que seja a sua
Não.
despedida.
Porque senão
No dia a seguir,
ela começa a bater em toda a gente.
ao lançamento deste podcast, despedimento.
Aproveito para dizer que nós vamos estar na plataforma do Spotify, quem quiser ouvir, e posteriormente, se tivermos mais alguma plataforma, também iremos anunciar nas redes sociais onde é que vamos postar os nossos episódios.
Para já, ainda ninguém vai ver a nossa fronha.
Para já ainda não vamos ter vídeos. Isso é uma situação que ainda temos que fazer ainda o setup, ainda não está feito, ainda está de forma muito rudimentar. Mas
Caseirinho, homemade.
exatamente, isto é
É o
um podcast
quê?
homemade. Isto falar para a frente é mesmo assim, é uma cena que é para falar para a frente. Eu estava a ver
E
aqui.
podemos até referir que a ideia surgiu exatamente por nós passarmos 3 horas ao telefone
Exatamente.
em desabafos, desacatos,
Nunca
desentendimentos.
andámos à porrada. Ainda.
Não, ainda não aconteceu.
Ainda porque é por telefone na altura. Agora que pessoalmente isto pode descambar, malta. Mas nessa altura prometemos já ter vídeo.
E sim, cascamos muito nas pessoas, pá.
Ah, sim.
Nós cascamos.
Nós somos muito, 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 muito.
Mas
Como é
com
que.
consciência. Nós cascamos em quem não faz sentido.
Às vezes.
Pelo menos para
Tu
nós.
cascas tudo. Tu cascas muito no teu homem.
Opá,
Mas isso são outros
tu na tua
assuntos.
mulher?
Isso são outros assuntos que isso é só quando for o expose. Vocês vão ser expostos.
E muita gente vai ser exposta aqui. Mas nós vamos pôr nomes.
Não, não, não.
Isso não se faz.
Exatamente.
Vamos falar de
Não
situações.
vamos falar de situações que
Situations.
são inerentes.
Vamos dar as nossas opinions e logo se
Exatamente,
vê.
exatamente.
Sim, eu estou a falar inglês mal de propósito. Não julguem.
Estás a falar. Eu pensei que nunca sabias. Eu achava que não sabias falar inglês.
Não, se calhar, não sei.
Não, estou a brincar.
E
Estou
vamos
a
ver o
brincar.
que é que tens para aí mais.
Eu estava
Conta aí
aqui a
ao
ver uma
mais.
situação que eu aqui atrasado, fiz aqui um comentário, e estou aqui numa das minhas redes sociais, que não vou dizer o nome, estou no Facebook, a ver
Não vou dizer o nome.
aqui a ver um post que eu fiz aqui atrasado, mesmo por causa dessa situação dos bombeiros e etc. E até porque, inclusive, eu tenho amigos bombeiros, tenho uma pessoa que tenho alguma estima por ela, que é bombeiro, dos
Também tenho
bombeiros
familiares
chapadores.
nos
Tu também
bombeiros
tens,
voluntários,
que
também.
tenho o prazer e o privilégio de conhecer. Não muito bem, mas conheço. Até que teve aquele ato heroico que aconteceu
Sim,
aqui há
verdade.
bem pouco tempo.
Parabéns já agora.
Exatamente. Há bem pouco tempo, numa senhora que precisou de ajuda e que, ao que tudo indica, ele deu nos cornos ao gajo.
Ela levou no focinho, ainda gostou?
Quem é que levou no focinho?
A mulher.
Não digas focinho, não se pode dizer focinho.
Mas se eu disser.
É na cara.
Pronto. E não é questão de
Agora já disseste.
gostar. Ela levou na cara e depois ainda ficou contra o meu tio. Que é
Ah,
que a
foi?
ajudou. Sim, não soubeste.
Não. Ui,
Pronto.
isso é babado novo para o
É
nosso
babado novo,
podcast.
é babado novo. Mas não é disso que nós estamos a falar.
Não,
Vamos ter
não,
que esperar
não, não
pelos
é.
próximos episódios.
Exatamente.
Pronto, a gente depois faz o expose dessas
Fica para outro
situations.
episódio. Eu, entretanto, estava aqui. Isto por causa
Olha, desculpa lá, mas se calhar isto era confidencial e eu já estou aqui pau-pau.
Cuidado, que se pode estar em segredo de justiça.
Estes são informations que eu sei
Em primeira mão.
em primeira mão.
Isto daqui a pouco estamos no Jornal da Noite, nós.
Nossa. Não, a gente pode falar, não precisamos pôr nomes.
Não é muito difícil. Até porque isso foi noticiado, não é? Em vários jornais. Mas pronto, agora
Está
está,
mal,
está. Agora está, está.
está.
E eu estava aqui a
Pronto.
ver uma situação por causa daquela. Não sei se te recordas daquela situação que houve do protesto, dos bombeiros, etc, etc.
Sim.
E eu estava a ver aqui uma.
Inclusive tiveram uma tenda ao pé da árvore de Natal.
Não sei, não
E os
sou,
chapadores?
não tenho
Acho que foi
conhecimento disso.
chapadores.
Eu por acaso tenho como estava a dizer, tenho um amigo que tenho uma grande estima, que acabei conheço há relativamente pouco tempo, mas são aquelas pessoas que vais tendo uma afinidade logo quase que imediata. E no entanto, eu vi
Estão só a perceber que isto vai continuar a divagar. Estávamos a falar festas de Natal e só
mas
estamos a abordar.
é no
É isso,
mesmo
só
é no
estamos a abordar
sentido.
o assunto dos bombeiros porque surgiu a
Por causa
questão
da
de pessoas
situação
que têm que
das
trabalhar
festas,
nestas alturas.
exatamente, de trabalhar. E houve aquela situação dos bombeiros, isto
Foi nesta altura?
por uma razão muito simples, porque toda a gente se lembra, e eu acho que falo a título generalizado, toda a gente se lembra dos bombeiros quando há incêndios e etc, etc, porque são quando eles fazem o seu trabalho de maior custo. E muitas vezes arriscando a vida, e infelizmente alguns até perdendo mesmo a vida.
Verdade.
E nessa manifestação que houve, o nosso setor político, e é uma das coisas que eu vou muito evitar de abordar aqui, é título político e religioso, porque são cenas que não me interessam nada, mas não podemos deixar de fazer este reparo. Porque
não, interessam a quem interessam, a nós?
Exatamente. O setor político minimizou, diminuiu o trabalho deles, de certa forma, porque eles foram fazer o protesto da maneira que foi. Certamente não foi o melhor protesto que eles fizeram, porque houve aquela situação dos petardos e etc, etc, etc. Mas também não havia problema, estavam lá os bombeiros. Não havia stress nenhum. Eu não sei onde é que o nosso governo estava, porque se houvesse alguma situação, os bombeiros estavam lá. Estavam lá em primeira mão e tinham centenas deles, se não milhares.
Mas vamos esperar pelo verão, que no verão eles vão bater palminhas.
E é mesmo no segmento disso. O comentário que eu fiz foi que quando realmente precisarem, isto tem a ver com os aumentos dos ordenados, porque opa, um bombeiro a ganhar... Eu acho que os ordenados...
Pensaste, era muito mal teres Portugal a arder, como já aconteceu, né? E os bombeiros simplesmente dizerem, não vou.
Mas isso, olha que isso pode acontecer. Eles fazem, é assim, pode acontecer e não pode, porque eu penso, eu não quero estar...
Não vão ter coragem, não vão ter.
Eles não têm coragem, porque eles têm uma... E não só, eles têm um amor pela vida do próximo.
E fazem um juramento.
Exatamente, e mesmo a situação...
Não percebo muito o assunto, mas eu acho que eles fazem um juramento.
Sim, tem que fazer o juramento. Não sei qual é o tipo de juramento, mas eu sei que eles têm que fazer qualquer tipo de juramento em que prometem defender a vida do próximo. Ou a vida humana, né? Tal como os médicos também fazem, etc, etc, sim, etc. Mas neste caso em concreto, quando tu não és reconhecida no teu trabalho, tu deixas de ter vontade de trabalhar. Ponto. No caso dos bombeiros, eu compreendo perfeitamente a desilusão deles no que diz respeito ao nosso governo, porque eles minimizaram... Porque assim, um bombeiro ganha... Eu estive a ver assim por alto, não vou dizer valores exatos porque também não gostei, mas um bombeiro ganha uma média de... 1.000 euros, 1.200 euros. Isso por uma pessoa. E depois, claro, que há aquelas pessoas que dizem, ai, mas eles só trabalham praticamente, só trabalham 2 ou 3 meses no ano.
E nem sei se chega a esses valores.
Médio. Estou a falar o médio. E depois as pessoas dizem, ai, mas eles só trabalham 2 ou 3 meses por ano. Isso é o que as pessoas acham. Tu podes estar no teu trabalho e não teres nada para fazer, mas tens que lá estar a cumprir horários.
Claro, e é trabalho que as pessoas não veem que é feito. Não,
exatamente. Os bombeiros, idem aspas, os bombeiros têm que fazer o horário de trabalho, mesmo os voluntários.
Mas o que é que eu acho que as pessoas que dizem isso querem? Querem que os bombeiros vão limpar as matas que são dessas pessoas. Porque essas pessoas não se dão ao trabalho de limpar os campos que têm e as matas que têm em nome delas, depois acontece o que acontece. Mas foi um bombeiro que veio aqui e deitou fogo para ter o que fazer para ganhar dinheiro. Sim. Claro. Porque infelizmente é o que se ouve, o Zé Povinho, não é? Que são incultos e não gostam de pesquisar, de se informar, porque eu própria não entendo muitos assuntos, mas opa, se tu me falares de uma coisa, vou-me tentar informar, vou tentar saber antes. Exatamente. De apontar o dedo à pessoa.
Exatamente.
E dizer, ah não, mas eu é que tenho que limpar, está bem que é meu, mas não limpei.
Sim, mas nós temos aqui uma situação muito pertinente no que diz respeito ao isto, só para arrematar aqui este assunto, para ficar arrumado, porque não era esse segmento que estávamos a... A situação foi que...
O pessoal vai se habituar ao longo do tempo.
Exatamente. Deal with it. Porque nós comprámos aqui há uns anos atrás uma frota de aviões que supostamente era para o combate a incêndios. Estão todos encostados, não sei aonde.
Também, agora está a chover.
Agora também não é preciso. Mas pronto, isto agora, revolvendo ao assunto que estávamos a falar...
Mas sim, não é correto certas superfícies estarem abertas.
Exatamente.
Relativamente às superfícies comerciais, acho desumano e acho estúpido. Simplesmente o pessoal tem uma semana inteira para fazer compras. Estão preocupadas onde é que vão buscar o pãozinho quente, onde é que vão tomar um pequeno almoço no dia 25 e no dia 1.
Isso não estou totalmente de acordo com isso.
Mas levas o pão para casa, mas...
Metes no forno. Não estou totalmente de acordo, só num pequeno pormenor. Porque, certamente, tal como tu, vamos supor que tu trabalhaste até à meia-noite, como aconteceu.
Certo.
Tu vais aproveitar
não
a parte...
Fora
o 24, mas no resto anterior...
Tu trabalhas até à meia-noite e veste amanhã. Amanhã tens a manhã livre.
Lá está. Mas
tu
neste...
podes trabalhar 24 horas.
Exatamente. Mas neste caso...
trabalhas 8 horas máximo, para quem é full-time.
Para quem é full-time,
no meu caso, um part-time... A maior parte das pessoas da função
saber.
Pública não trabalham
função
o dia
pública.
Todo.
A função pública? Tu não vamos falar aqui na função pública, porque a função pública reclama de tudo e mais alguma coisa.
Não está. Mas é melhor não falar.
É melhor não falar. Fica para outro episódio. Aqui neste caso... Aqui
é melhor nós dão, meu Deus.
Aqui neste caso em concreto, é a situação de que muitas das vezes, por exemplo, a minha esposa trabalha no setor, não vou dizer qual é o setor, porque, por questões pessoais.
Despedimento.
Exatamente. Eu preciso de alguém que trabalhe, não é? E neste caso em concreto, é dos setores que está aberto na altura, nas alturas festivas. E
é um dos setores que não faz sentido.
Que não faz sentido, exatamente. Pronto. Tal como as lojas. Não faz sentido nenhum estar abertas até certas horas da...
Olha,
da
no caso, no dia 31 foi até às 7 da noite e no dia 24 foi até às 6 da tarde.
O que tem a sua lógica.
Não faz sentido.
Mas tem a sua lógica.
Tens tempo para fazer compras.
Não é questão das compras. Sabes que nesses dias, aqui e esse tipo de horários apela...
Uma padaria... Pá, ainda estou com uma outra porque muita gente gosta, por exemplo, do bolo rei e não sei o que, daqueles sítios específicos.
Certo, certo, certo.
E gostam de fresquinho naquele dia, até porque depois dá para o dia 25 também e às vezes ainda sobra para o dia de ano.
Mas eu nesse caso de estar aberto até às 6 da tarde, sabes que isso, nós somos um povo consumista e esses horários apelam ao consumismo.
Where is the money?
O money está em qualquer lado, quanto mais não seja nas bananas. Tenha cocaína.
Mas olha que sabes que a realidade é que depois nós vamos, nós que tiramos, no caso que trabalhamos nesses locais e tiramos depois os talões, crédito, crédito, crédito,
ah, claro,
crédito. E agora claro. Quero ver onde é que está o dinheiro para pagar os créditos.
Isso depois pagam durante um ano inteiro. Nós estamos numa geração, a geração de agora e a atual, vamos dizer assim, a geração de agora vai fazer compras e vai pagando ao longo do ano e repete-se o processo para neste caso 2025. Chegam ao final do ano, fazem um crédito para o ano a seguir, para o ano a seguir, e daí é que se cria o endividamento, e os bancos adoram isso.
Ah,
os bancos adoram os endividamentos. Mas neste caso em concreto, o facto de ser aberto até às 6 da tarde, eu até concordo, porque 6 da tarde é um horário bom para tu ainda chegares a casa, tomares um banhito refrescante e ires para a casa da tua família e estás lá ainda um bocadinho.
A questão é que tu, por exemplo, não é o meu caso, mas por exemplo no 31 pedi para não trabalhar porque ia ser eu a tratar do jantar do dia 31.
Exatamente.
Agora tens, por exemplo, uma mãe de família que vai fazer em casa, até o marido não se ajeita muito, tipo, até dá uma ajuda, mas até não se ajeita muito.
Exato.
Ou vice-versa, o marido é que vai trabalhar e a mulher não se ajeita tanto, porque isto hoje em dia, e graças a Deus, as situações mudaram um bocadinho.
Mudaram um bocadinho nesse aspecto.
E já há mais gente de ajuda entre homem e mulher também nas lides domésticas.
Se bem que ainda há muito machismo no que diz respeito a isso.
E olha que eu... Pode ser um assunto para outra altura, mas tenho notado cada vez mais em jovens, pessoal adolescente...
E cada vez vais ver mais isso.
Mais machismo.
Mas isso tem a ver... Isso também é daqueles temas que nós também ao longo do tempo vamos abordar, porque é a educação juvenil agora. Porque no meu tempo, e certamente no teu... Nós fazíamos uma asneira, a coisa corria mal. Agora
sim,
fazes uma asneira, vais de katana para a escola e vais desferir golpes.
Sim, sim.
Por isso,
mesmo
isso também...
em casa, com os pais.
Exatamente, Jesus. Exatamente. Eu vejo às vezes, eu tenho um irmão bem mais novo do que eu, ele tem 16 anos, e eu tenho mais do dobro da idade, só para dar aqui uma referência. E eu vejo às vezes ele a dizer certas coisas à minha mãe, ou a responder de certas maneiras à minha mãe, que eu... Tinha voado pela janela fora, tinha de ter ativães.
A mim também não era preciso fazer nada, que bastavam chamar o meu nome que eu já ia de lágrimas nas olhos.
Eu pensei que ia dizer que a ti bastava soprar.
Quase, voava.
E tu tumbar.
Ao peso que eu tenho.
Mas aqui, às 6 horas... Agora, uma mãe de família, um pai de família, estar a trabalhar, por exemplo, no dia de Natal, o que acontece muito, e sair às 8 da noite...
Atenção, estamos a dizer pai ou mãe de família, pode não ser o caso, podem ser casais sem filhos.
Sim,
e
sim, pode, exatamente.
Esse
não
tipo
ter...
de leads para fazer.
Mas eu reparo numa coisa, excetuando.
Foi o meu caso, não é? Eu não tenho filhos e tinha cenas para fazer.
Mas é o que eu digo, excetuando, salvo raras exceções, a malta mais nova não se preocupa muito com isso.
Não.
Percebes? Querem chegar a casa, se saírem às 8, melhor, porque a comida já está na mesa, é só chegar
sim,
lá e comer.
E comer. Yeah.
Percebes?
Também é um bocadinho triste, porque eu lembro-me de ser miúda e estarmos lá todos a ajudar, toda a gente tipo, até a decorar a letria e tipo, é preciso isto, é preciso aquilo,
exatamente.
Pôr a mesa, embelezar a mesa, vir sempre aquela mãe ou aquela tia, ah, os talheiros, não é assim?
Está-se a perder o misticismo de estar em família.
Muito.
A situação aqui é que está-se a perder o coisa de estar em família, aquela yeah. tradição de estar toda a gente. E daí, por um lado, eu até concordo naquela lei que provavelmente nunca vai ser aprovada, que é aquela lei que estava aí para ser discutida ainda, de fechar as superfícies comerciais aos fins de semana e feriados. Pelo menos ao domingo.
Pelo menos ao domingo. Pelo menos.
Mas neste caso não acho correto que estejam abertos, porque assim, principalmente no dia de Natal, não faz sentido as pessoas saírem a trabalhar às 8 da noite, porque é o que eu digo, no meu caso, e no caso certamente de toda a gente, certamente como a tua mãe também teve que trabalhar, e se sair às 8 horas não faz sentido, porque uma pessoa que vai chegar a casa, que tenha a família, lógico que nós agora já nos adaptamos às circunstâncias.
Tu estás cansado, não Exatamente. Estás com o mesmo espírito, não estás para aturar ninguém, já aturaste clientes, já ouviste reclamações.
Exatamente.
Já ouviste de tudo, porque o pessoal depois vai tudo com uma fominha de reclamar.
É, frustrações.
Yeah, mas eu não tenho culpa das frustrações dos outros.
Ai, mas levas com elas na mesma.
Vou para o psicólogo. Terapia. Eu estou sempre a dizer ao pessoal, façam terapia, mas não me chateiem a mim. Que eu preciso lá de saber se o teu marido te bate em casa.
Começas a cobrar tu. Oh, menino, eu sou o assistente...
Desculpa, não era isso que eu queria dizer.
Eu sou assistente de loja, mas se quiser consulta, e olha, eu saio às X horas, pago
juro
50
que já
euros.
Pensei, juro que já pensei nisso.
Mas nem
é a questão do... Peço desculpa ter dito isso, que isso é até sou uma pessoa muito contra essas situações de violência em casa.
Sim,
ou
ela só pratica com um namorado.
Não.
Eu não disse que tipo de violência era.
Verbal.
Não disse que tipo de violência era.
Mas avançando... Aqui.
Tu é que disseste, não fui eu.
Não, mas o que eu queria dizer é que as pessoas vão tão cansadas das compras e é muito isso, o pessoal vai tão cansado de tudo e de andar na correria de aí tenho que ainda me falta comprar presente para este, aí falta-me comprar o peru, aí não comprei as couves para o bacalhau. E chegam à tua beira e tu tens culpa de tudo.
É por isso que eu faço as compras um mês antes, tirando os bens alimentares, como é óbvio. Aquelas Sim. coisas que eu posso comprar um mês antes, tipo presentes e tudo, eu posso dizer que há alturas, pelo menos há 2 anos
eu
ou 3...
Eu comprei quase tudo Black Friday.
Eu nem fui na Black Friday. Eu fui ao longo dos 2 últimos... 3 mais. Foi praticamente desde que o meu filho fez 1 ano. E nos últimos... Eu, meio de novembro, já tenho as compras de Natal todas feitas.
Como é que é a palavra? É praticidade?
Praticalidade. Praticidade. É qualquer coisa assim.
Pronto, ser prático.
É mais prático.
É ser prático.
Exatamente. E não só o facto de ser prático, é tirar aquela onda do consumismo. Porque certo. Tu chegas ali à altura de. Se bem que em novembro já tens, mas chegas à altura de dezembro, os preços estão o dobro daquilo que eram.
Não sei, no meu caso, onde eu trabalho, isso não acontece.
Mas tens muitos sítios que, por exemplo, tu notas isso muito nas superfícies comerciais.
Sim.
Depois fazem aquelas promoções que custava no dia de ontem, custava 4,99€ e depois põe lá uma etiqueta a custar 8,99€ menos 50% de desconto.
Alegadamente.
Eu nunca vi, eu só estou a falar por aquilo que já vi em alguns posts.
A internet. A internet e o Google têm.
Exatamente.
A gente acredita se a gente quiser.
Exatamente, eu não acredito quase em nada que se vê na internet, na astrologia principalmente. A astrologia, se fosse pela astrologia, eu já tinha morrido em 1992. Já tinha. E não só o facto disso, eu agora tenho visto em alguns posts, às vezes que não vou dizer onde é que eu estou a ver esses posts, que não, faz, não tem muita lógica, mas fica a vosso critério imaginar isso. Mas eu estou a ver e eu acabo por me deparar com certos vídeos de tarologia. É tarologia.
Não sei, tarô, whatever.
Não é, não, é astrologia. Aquela cena de... Astrologia, exatamente. Obrigado.
Elas põem, tipo, a fazer mapas astrais, essas cenas?
É mais ou menos isso. Yeah. Mas a cena é a seguinte.
Nada contra, atenção, tenho pessoas que trabalham
Eu também não tenho nada contra.
E
eu também tenho. Tenho uma grande amiga minha.
Não fiz nenhum, que às vezes até tenho.
Eu tenho uma grande amiga minha, que é a Natália, e um beijinho para ela. E ela agora adotou mais por uma onda de familiar e outro tipo de situações que ela aborda muitos assuntos que são muito, muito bons e muito pertinentes, e alguns deles até que eu já comentei. E no entanto, mas não é esse que está em questão. O que está em questão é aquelas previsões astrais, é esse o nome que eu estava à procura, que eu no espaço de 3 dias encontro 60 previsões astrais para o meu signo,
diferentes.
Todas diferentes.
Yeah.
Uma vou ficar rico, noutra vou ficar pobre. noutra vou estar...
Claro, vais ficar rico, vais estourar o dinheiro todo no consumismo.
Exatamente. Eu acho que é, eles combinam. Olha, tu vais dizer que ele vai ficar rico, mas depois ela amanhã vai gastar o dinheiro e vai ficar pobre. Opa, eu não acredito em nada dessas porras. Mas isto para dizer o quê? As redes sociais e as internets e tudo mais fazem um bocadinho disso, dos consumismos, sim, das modas.
E nestas alturas de festividades é que a gente nota muito esse, exatamente, isso e o afastamento. O afastamento do pessoal relativamente à família. Mas é o que é, opá, não sei se algum dia vamos conseguir ou alguém irá conseguir mudar mentalidades dessas pessoas e da juventude, não é?
Dificilmente.
Esperança.
Dificilmente.
Eu ainda gosto muito disso. Para quem não sabe, e vocês não sabem, apesar de eu há bocado ter dito que idade estou quase para fazer, né?
Nem me apercebi.
Vou fazer 28 anos e gosto bastante ainda. Uma menina. E gosto bastante ainda dessa coisa da família, de nos juntarmos e mesmo com amigos. Tipo, souber pessoal que, olha, tipo, ides passar aonde? Olha,
eu vou-te dizer, o melhor Natal que eu passei foi entre amigos. Só por uma única questão, para além do divertimento e etc, mas por uma única questão. Não houve nada de situações de que aquele é assim, aquele é assado, aquele não veio, aquele não vai.
Depois, ai, porque eu na minha casa faço assim. Ai, porque eu faço assado. Ai, porque eu ponho bacalhau a cozer com não sei o quê. Não. Cada um faz, exatamente, a sua maneira e está tudo bem. Cada um pode fazer como quiser. Olha, eu no Natal comi o básico do Natal. Bacalhau, batata, couve. Está muito bom.
Ela comeu uma posta de bacalhau e meia batata. E ficou cheia para o resto da noite.
Mentira. e o polvo, não é? O polvo, tem que ter sempre polvo.
Exatamente.
E depois, foi a cena de doces, nem foi muito por aí. Na passagem de ano, optávamos por fazer diferente. Umas tapazinhas, umas bolinhas de alheira.
Uma cena diferente.
Sim, tipo, tínhamos de tudo. Tinha presunto, tinha camarão, tinha de tudo. E em vez de estar assim...
Não sejas consumista. Estamos a falar de consumismo, estás armada, estás aí a dizer que eu sou rica, comi camarão.
Não sou rica, camarão depende do camarão, há camarão de pobre.
Pois, aquele 10-20, que é aquele pequenininho.
Há camarão de pobre, e depois já divido por todos.
Exatamente, eu por acaso sou sincero, não, lá está.
Mas passei bem também, passei assim mais, tinha alguns familiares, mas também amigos. Entre amigos. E passámos muito bem.
Exatamente. Maltinha, o nosso episódio vai ficar por aqui hoje. O nosso episódio foi basicamente deitar a conversa, falar para a frente.
Exatamente. Já agora obrigada por me convidares e me incluíres no teu projeto.
É, vamos ver. Depois eu mostro-te a conta da sociedade.
Fogo! Patrocínios!
Não, mas a Lucília vai ser das nossas convidadas, que vai estar aqui esporadicamente e vai ser, lá está, como disse inicialmente,
é para
vai ser.
A gente deitar a conversa
fora. Exatamente, vai ser a convidada residente, até porque ela é muito. Como é que eu ia dizer? Explosiva. Não era bem este o termo, mas agora...
sim, mas é isso. Agora eu já sou... Tipo, eu tenho esse título de ser explosiva. A pessoa que me diz assim, tem calma. Eu às vezes ainda nem falei.
Exatamente.
Já estou a levar com tubuladas de...
Sabes porquê? Começam a ver o teu cabelo a eriçar. É por isso que eles notam logo que tu vais...
O meu cabelo começa a eriçar como aos gatos.
Exatamente, e como aos cães... Acabei de chamar animal indiretamente. Obrigada. Quer dizer, tu é que começaste primeiro.
Não, tu disseste que o meu cabelo eriçava. Estão a ver, daqui a um bocado vamos começar a andar a porrada.
Exatamente. Logo no primeiro episódio. Não teremos câmara para filmar o primeiro episódio.
Juro, vou trazer uma marreta para aqui.
Eu tenho ali. Mas está partida, não tem cabo.
Fica metade para ti, metade para mim.
Exatamente. Mas é assim, vamos ficar por aqui. Malta, o nosso primeiro episódio do Falar para a Frente. Espero que estejam desse lado. Mais uma vez, obrigado à Lucília pela presença.
Espero que gostem.
Exatamente, esperamos que gostem. O próximo episódio vamos anunciar a data muito em breve, quando vamos lançar, e lá está, mais uma vez digo, na plataforma do Spotify e futuramente noutras plataformas e no Twitter também.
E tens o teu Instagram do Falar para a Frente?
E no Instagram também, temos o Instagram Falar para a Frente, que vou deixar também nos comentários e no fica lá no, como é que se chama aquela cena que fica em cima? Isto é mesmo
stories?
Não é nos stories, na bio.
Ah, isto
é mesmo iniciante, que nem sabia
somos
dizer.
Somos iniciantes. Eu estou a tentar ser criadora de conteúdos, também estou aqui à Nora.
Exatamente. Maltinha, obrigado. Fiquem desse lado. Ouçam o nosso podcast. Espero que gostem. E já sabem, sempre falar para a frente.
Abreijos e queijos. Eu não gosto de queijo.